Francamente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, francamente, alguém acredita haver uma razão convincente, tecnicamente justificável, para a Procuradoria-Geral da República optar por somente um tipo de tablet? Aqui mesmo no Senado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aqui mesmo no Senado, adotamos um modelo de marca diferente, o Galaxy Tab, da Samsung, e que nos atende perfeitamente. Por que, então, o procurador só pode usar o modelo da Apple? E aqui vale registrar que o processo de aquisição de tablets pelo Senado se deu exatamente em busca da melhor relação custo-benefício, sem qualquer direcionamento para este ou aquele modelo ou para esta ou aquela marca. Até porque, senhor presidente, esse é um aspecto a se considerar. Se de fato existia uma motivação técnica que realmente justificasse a aquisição apenas do modelo da Apple, e se isso estaria dentro da lei ou da jurisprudência, por que então o edital do Ministério Público não foi diretamente ao ponto e não especificou logo o tablet tal, modelo tal, da marca tal? Isso é possível. Basta evidenciar, no começo do edital, a especificação exata na descrição do objeto. Não seria isso o correto? Mas não. O que a Procuradoria-Geral fez foi tentar direcionar de forma escamoteada, como sempre faz seu chefe, para uma determinada marca e com o visível intento de não chamar a atenção. E, para tanto, além de realizar o pregão no último dia do ano, usou de subterfúgios nos anexos de especificação técnica do edital, adotando termos e detalhes do tipo processador A5X, adotando termos e detalhes do tipo conexão porta pinos e até o nome iPad, com geração não especificada. Tudo para vencer a proposta que contemplasse somente o modelo que ele queria. E o pior de tudo, a um custo unitário, R$ 2.398, acima do valor de mercado, acima do valor de mercado unitário. Imagine o preço como cairia se fosse para comprar cerca de 3 mil tablets. Ora, como que pode? Que vantagem teve aquele órgão ao licitar a compra de 1.226 tablets, corrigindo, de 1.226 tablets e pagar por cada um preço superior àquele pago por uma pessoa comum que compra apenas um equipamento? Segundo alguns especialistas, esta licitação do senhor Roberto Gurgel, sem direcionamento, poderia ter saído por aproximadamente a metade do preço, ou seja, uma economia aos cofres públicos de quase R$ 1,5 milhão. Além disso, há fortes suspeitas de várias outras irregularidades cometidas durante o pregão eletrônico. Por enquanto, como exemplo, cito apenas a questão do tempo concedido. Vejam as senhoras e senhores senadores. Cito apenas a questão do tempo concedido para que os licitantes enviassem suas propostas. O modelo do edital utilizado pelo Ministério Público não contempla este prazo, deixando-o a critério do pregoeiro. Isso é uma falha grave porque pode gerar tratamento diferenciado para favorecer algum licitante, violando assim o princípio da isonomia, o que não é permitido. E, de fato, foi o que aconteceu no certame dos iPads. O pregoeiro concedeu tempos diferentes para os diversos licitantes. Enquanto um teve por volta de uma hora, outros licitantes tiveram tempos menores, que variaram entre 20 e 40 minutos. E tanto foi assim que isso foi alvo de recurso por parte de uma empresa concorrente. O recurso foi rejeitado pelo próprio pregoeiro, o que é, pela lei, um procedimento excepcional. Além do mais, na recusa do recurso, alegou o pregoeiro, abro aspas para as suas alegações. Segundo a área técnica do setor de tecnologia de informação da Procuradoria-Geral da República, a marca e o modelo adotado atendem às exigências editalícias. Quanto à questão do tempo para envio dos documentos solicitados, o prazo eventualmente menor para outros licitantes deveu-se à proximidade do fim do expediente na instituição, bem como à proximidade do fim do exercício financeiro. Ademais, o prazo é estipulado pelo pregoeiro, conforme subitem 11.1 do edital, fecho aspas. Ora, o motivo da recusa não tem fundamento, porque o fim do expediente não pode ser utilizado como desculpa. A sessão pode perfeitamente ser suspensa e continuar em outra data. E como a licitação era para registro de preços, o fim do exercício financeiro também não pode ser alegado. Isso porque no registro de preços não há necessidade de se indicar previamente os recursos orçamentários. Ademais, o dispositivo do edital invocado pelo pregoeiro refere-se a um prazo para enviar a documentação física, ou seja, em papel, o que não era aplicável ao caso. Como se diz, senhor presidente, é tudo muito estranho. Muito, muito estranho. A verdade é que se esse processo tivesse ocorrido em qualquer outro órgão ou entidade pública, tenho certeza que o Ministério Público Federal estaria agindo, ameaçando, denunciando e impondo o sofrimento que costuma submeter a todos os gestores públicos. Imaginem, Vossas Excelências, se fosse isso aqui, se tivesse isso ocorrido aqui no Senado. O que não estaria o Procurador-Geral fazendo em relação à comissão diretora? O que ele não estaria fazendo em relação à comissão diretora do Senado? O fato é que, exatamente no Ministério Público, instituição defensora da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, não poderia acontecer uma ilegalidade dessa ordem, exatamente pelos predicados morais e profissionais que deve ter o chefe daquele órgão, é que não se podem admitir licitações direcionadas como essa promovida pelo senhor Roberto Gurgel. Mais do que qualquer outro instituto, ao Ministério Público, ao contrário do dito histórico, não basta parecer honesto, tem que ser obrigatoriamente honesto. Aliás, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, à medida que o tempo avança, os fatos aparecem, reaparecem e só vem confirmar tudo o que venho dizendo há mais de 9 meses, pois a verdade, tenho certeza, está comigo. Não por acaso chegou ao meu conhecimento um novo, velho fato que comprova que o senhor Roberto Gurgel não é um mero primário quando se trata de licitação envolvendo a informática. Ao que tudo indica, esse é um dos ramos de sua predileção, afora os já sobejamente conhecidos, como a chantagem, a ameaça, o vazamento de documentos sigilosos, a prevaricação, o ilícito e a improbidade administrativa, além do crime de responsabilidade. Pois bem, em 2006, o senhor Roberto Gurgel, como então vice-procurador-geral, trabalhava como responsável pela condução da área administrativa da Procuradoria-Geral da República. Nessa mesma época, iniciou-se no órgão uma espécie de esparramo interno, que foi, como se diz, abafado a tempo. Por coincidência, tratava-se de um processo licitatório para aquisição de software, denominado ASI/Web, adquirido da empresa Link Data. Há fortes indícios de que a empresa vencedora foi favorecida para atender interesse do então secretário de administração da administração da Procuradoria-Geral, amigo pessoal do senhor Roberto Gurgel. Tem o seu nome, mas por enquanto não é o caso de falar. Segundo informações, o software nunca funcionou adequadamente. Foi implantado parcialmente e seu processo de aquisição teve aditivos até hoje inexplicáveis, em que pese o parecer contrário do setor de informática do órgão. Aliás, por acaso, este mesmo parecer sumiu, desapareceu dos autos do processo. Não bastasse, houve suposto sobrepreço na compra, com cotação muito acima do valor de mercado. Como se vê, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, trata-se de mais um caso que necessita de uma investigação séria e profunda e para o qual o senhor Roberto Gurgel deve explicações mais uma vez. Por tudo isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu digo que a palavra está agora com o Tribunal de Contas da União. Não adianta o senhor Roberto Gurgel vir a público falar bobagens, antecipar-se às conclusões e justificar-se antes da hora. Até mesmo antes do posicionamento e da decisão do Conselho Nacional do Ministério Público. Ele tem que calar a boca, silenciar-se, ele e sua trupe corporativista de azêmolas. Agora é o Senado Federal quem quer saber de tudo, senhor Roberto Gurgel. Por isso, cale a boca e espere o TCU dar a palavra final, pois somente ele é o órgão capaz de técnica e juridicamente dizer se o senhor prevaricou mais uma vez ou não, se o senhor agiu com improbidade administrativa ou não, se cometeu mais um ilícito para acrescentar ao seu portfólio criminoso ou não. E mais, aqui no Senado, julgaremos se o senhor finalmente cometeu ou não crimes, eu digo crimes, mais de um, de responsabilidade. E não adianta mais, senhor presidente, senhora presidente, o procurador-geral continuar engabelando-se, esgueirando-se na esquina, pois já é sabedor de todos nós como ele se comporta. Esquiva-se para não prestar informações, ausenta-se para não esclarecer, age de todas as formas para não ser investigado. Assim foi na CPMI, em que, mesmo antes de ser convidado a prestar depoimento sobre seu trabalho à frente das operações Vegas e Monte Carlo, simplesmente se antecipou e disse que não viria. Restringiu-se a responder um ofício por meio do qual, diga-se, mentiu escancaradamente. Ou seja, ele desdenha do Congresso Nacional. Essa é a palavra, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, desdém. É o que faz o senhor Roberto Gurgel em relação ao Parlamento, às instituições democráticas. Tanto que a mesma atitude se deu na SECAI. Convidado a participar de audiência pública, simplesmente recusou-se. Desmarcou em cima da hora, apesar de sua assessoria aqui no Congresso ter nos procurado várias vezes para marcar dia e hora de seu comparecimento. Em suma, com essa postura manquitola, com essas atitudes dissimuladas, aliadas ao seu rastejante modus operandi, na condução do Ministério Público da União, o senhor Roberto Gurgel, ele mesmo, inconscientemente se declara culpado. E aqui volto a perguntar, por que o Procurador-Geral não pode ser investigado? Por acaso ele está acima da lei e dos homens, acima do bem e do mal? Que contaminação é essa que leva alguns integrantes do Ministério Público a se considerarem intocáveis, inatingíveis, inquestionáveis? Será que o excesso de poder não está levando a um excesso de prepotência por parte de alguns setores do Ministério Público? Afinal, em que república nós estamos e quais são, de fato, os poderes constituídos da verdadeiros e legítimos representantes da população? Por isso, o Senado Federal não pode se rebaixar, não pode se submeter, muito menos temer o Ministério Público. Se nós, senadores, formos passivos, coniventes ou omissos com os desmandos cometidos pelo senhor Roberto Gurgel, estaremos também incorrendo ou aderindo aos seus intentos criminosos e, com isso, estaremos nos tornando coautores deles, como reza o Código Penal. Enfim, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, o fato é que o Ministério Público de hoje, sob a direção do senhor Roberto Gurgel, tornou-se um autêntico vespeiro e o qual ninguém, até hoje, teve coragem de questionar, de fiscalizar, de investigar e menos ainda de julgar. Mas isso vai acabar, senhora presidente. Isso vai acabar. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.